Tchê, te aproxega. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Mateando com o Agro, que a gente fala e traz pessoas que gostam da agricultura, pessoas relevantes para o agro, que falam de assuntos relevantes para o agro. Geralmente, toda semana, a gente convida algumas pessoas para falar sobre agricultura. Hoje, na apresentação, esse amigo de vocês, Maicon Argenton, também Maicon Cossa. E hoje nós vamos trazer um agricultor e para falar sobre clima também. Então, a gente vai falar sobre clima, sobre agricultura, e nós vamos trazer Mauro Costa Beber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maicon Costa, tudo bem contigo, Maicon? Como é que você está?
Tudo bem, Maicon, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia, boa tarde, boa noite.
E aí, Mauro Costa Beber, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu sou Mauro Costa Beber, nascido em Cruz Alta, morei até os 25 anos em Ijuí, no município que hoje é Bozano, e estudei, fiz ensino segundo grau no Colégio Evangélico lá em Ijuí, e depois, com 17 anos, eu já vim para a lavoura. Faz 40 anos praticamente que eu estou na agricultura. Acompanhei o meu pai e assumi a administração da propriedade. E sempre gostei muito de inovação, de tecnologia, de informática, de dados. Então eu costumo, desde 96, eu uso Excel. Eu gosto muito de ter dados. Nós temos dados da propriedade, de produção, de produtividade, de clima, de tudo armazenado dos últimos praticamente 30 anos. E esses dados eu gosto de usar para fazer análise. Análise de custo de produção, análise de preço, de relação de troca por produto, então de clima também. Tudo eu uso na nossa propriedade, tentando mitigar os riscos climáticos e aproveitar as oportunidades de preço, de produto, para ter mais rentabilidade na propriedade.
Olha que bacana, isso tudo a gente vai falar no podcast hoje, mas antes eu queria conhecer quem é o Mauro Costa Beber, quem foi a criança Mauro Costa Beber, onde que viveu, como é que foi a infância desse agricultor que tem vários dados, e principalmente de clima, né, Mauro? Quem foi essa criança, quem foi esse adolescente, quem foi esse jovem?
Olha, eu fui de outra geração. Quando eu nasci não tinha energia elétrica, o meu avô tinha um rádio, e não tinha televisão. Nós tínhamos muitas brincadeiras, a criatividade era uma coisa muito importante na época, que hoje está muito desaparecido das crianças. Nós inventávamos nossos próprios brinquedos, as brincadeiras, e era outro mundo, o mundo da, tipo, da mais... É totalmente diferente, que hoje as pessoas não têm nem noção de como que era. Imagina sem energia elétrica, sem televisão, sem telefone, sem geladeira. A comida, a carne, por exemplo, de porco, era fritada toda na banha, com sal, e guardada em latas para ter... Ou matava uma galinha e comia no dia. Então, mudou. De quando eu era criança, eu acompanhei uma evolução na lavoura também, do plantio convencional para o plantio direto. Foram muitas mudanças tecnológicas, as colheitadeiras com todo o pó que a gente comia, hoje é tudo com gabina, com ar-condicionado, com geladeira dentro. Então, a mudança que eu acompanhei, poucas pessoas vão ter na vida, nesses 56 anos que eu tenho, desde criança até agora. Eu aprendi a dirigir trator com 7 anos de idade, com 11 anos eu colhia com colheitadeira. E assim, a gente aprendeu junto com os pais e desde criança nós aprendemos a trabalhar, a fazer todas as operações de lavoura, que hoje está totalmente diferente o mundo.
Olha que legal.
Que bacana, Mauro, que bacana aí. Eu quero te perguntar, né, eu até ouvi um pouco nas tuas palavras já, talvez um pouco da resposta, mas é mais fácil ser agricultor em 2020 ou era mais fácil quando o Mauro estava começando lá com 11, 15, 20 anos?
Não, a agricultura era mais simples. Não tinha herbicida praticamente, não se usava. Não se usava o nitrogênio, ureia no trigo. Não tinha tratamento fúngico para trigo, nem para soja. Então, praticamente, o trigo tu plantava com adubo e ia só colher. Não tinha nenhuma intervenção até a colheita. Desce o que desce a colheita. E a soja também era totalmente diferente, o cultivo. Então, mas tinha muito mais Sim. trabalho de preparo de solo. Isso era desgastante. E o maquinário era bem mais difícil, inverno frio, para a gente plantar trigo, a gente se congelava. Então, tinha umas coisas que eram mais fáceis e outras mais difíceis um pouco. Hoje tem mais conforto, mas tem muito mais complexidade. A agricultura, um gestor de uma propriedade, um administrador, ele tem que ter amplo conhecimento de várias assim, partes que uma vez não precisava tanto. E hoje, para te conseguir levar uma propriedade bem, bem produtiva, tu tem que ter muito conhecimento e tem que ter ação rápida. Tem que fazer intervenções que uma vez não era tão rápido as coisas que nem é hoje.
Mauro, a agricultura vem mudando bastante e as empresas investindo em dados, né? E uma característica importante que você já vem, antes de pensar nisso, você já vem capturando dados da tua propriedade, já com ferramentas, com poucas ferramentas, você já vem capturando alguns dados de produtividade, alguns dados de clima. Isso que eu gostaria de falar contigo hoje, explorar bastante isso, que tu contasse essa história para nós. Desde quando você tem dados, e aí vamos separar, primeiro vamos falar um pouquinho de clima, se tu nos permite, e depois de produtividade, que até agora, esse final de semana tu saiu em alguns jornais aí como batendo aí 110 sacos de trigo por hectare, mas vamos falar um pouquinho de clima. Desde quando você tem essa captura de dados e como é que tu se prepara para cada safra?
Bom, assim, ó, quando eu casei, eu vim morar aqui no Pontão dos Buenos, Condor, divisa com Palmeira. E nós já tínhamos o costume de anotar as chuvas desde 1980, só que às vezes anotava durante o ano e jogava fora no final do ano. Eu comecei a anotar todas as chuvas que deu na nossa propriedade desde 1990, de janeiro de 1990. Daí o meu pai tinha dados de colheita de trigo desde 1950 e poucos, 60 por aí, todos os anos qual que era a produtividade de trigo. E daí, depois de 27 anos que eu tinha esses dados de chuva anotado na propriedade, eu pensei, de alguma maneira eu tenho que tirar algum proveito desses dados. Daí, eu sempre ia nas palestras, eu gosto de muito em palestras técnicas, assim, em palestras com climatologistas, e via que o que eles falavam muitas vezes não dava certo, dava errado as previsões. Daí, eu comecei a estudar um pouco sobre o que é tempo e o que é clima. Então, o clima é a média do tempo de 30 anos. Então, se tu pegar todo mês de novembro dos últimos 30 anos e tu pegar a temperatura média de novembro e as precipitações de novembro dos últimos 30 anos, isso vai ser, ele forma o tal do clima. Daí, a gente começa a trabalhar com o desvio em relação à média, a anomalia que chama. Daí eu peguei e comecei a buscar correlações. eu encontrei um modelo matemático, não é um modelo matemático, a gente chama de correlação de Pearson. Pearson foi um cara que estudou quanto que uma coluna do Excel tem de correlação com outra. Daí eu peguei assim, eu fiz uma enorme de uma planilha do Excel com todas as chuvas dos últimos 30 anos, mês por mês, a temperatura do Oceano Pacífico Central, que é o Niño 3.4, que a gente chama, todos os meses, durante 30 anos, da costa do Peru, que é o Niño 1.2, do Atlântico na costa do Rio Grande do Sul, na longitude e latitude 30, mais ou menos, e na costa do Sudeste e do Nordeste. Anomalia de temperatura diária, geadas que ocorreram nos últimos 30 anos, qual que foi a temperatura mínima em que mês que ocorreu, cada mês. E tudo isso eu coloquei numa planilha e comecei a fazer uma correlação, essa correlação de Pearson que chama. E daí, as correlações fortes, que são acima de 50%, a gente começa a chamar atenção. E daí eu peguei todos esses dados e comecei a analisar. E eu comecei a enxergar como que funciona o tempo. Tipo, então o tempo, ele busca o que o clima manda ele fazer, entendeu? Os 30 anos de tempo formam o clima. E depois o tempo tem que obedecer ao clima. Então, por exemplo, se nós tivermos um El Niño, tem que chover acima da média, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Por quê? Porque choveu em todos os anos de El Niño acima da média no Rio Grande do Sul. Então, isso, o tempo, ele busca aquela média climática, tá? Que nem agora. Nós estamos num La Niña forte, que dos últimos 30 anos, teve 4 anos que novembro estava com La Niña igual a esse. E com o Atlântico bastante, com água bastante fria. Então, se arma o tempo, que nem a gente diz, e não chove. Por quê? Porque todos os anos que o tempo foi assim, ele chove abaixo da média. Então, parece que ele tem que chover abaixo da média, entendeu? Então, eu consegui ver mês por mês e consegui antecipar o que pode acontecer no mês seguinte. Então, em 2018, teve 90% de correlação esses dados. Então, tu pega o local do oceano que mais teve influência nas precipitações, por exemplo, e daí tu filtra os anos que estavam com a temperatura do oceano igual àquele. Daí tu pega no Pacífico, aquele que tiver a correlação maior, eu uso por primeiro no filtro.
Seja ele do Atlântico ou do Pacífico?
Por exemplo, tem o mês de fevereiro, por exemplo, que é o Atlântico, ele que manda na chuva de fevereiro. Se o Atlântico está quente, chove. Se o Atlântico está frio, não chove. Março também. Então, quando chega lá no final de janeiro, se o Atlântico estiver quente, eu digo, olha, fevereiro tem boas chances de chover bem esse ano. Entende? E isso, tu pode fazer retroativo também. Tu pode ver se isso é verdade ou não, sabe? Como tu pegar um ano do passado e ver o que poderia ter acontecido, e acontecia aquilo. Então, isso fez, nesses 3 anos, que vai completar 4 anos, no final do ano agora que eu estou estudando isso, fez com que eu tivesse uma assertividade no ano passado de 85% dos meses, fecha com menos de 10% o volume de chuva, comparando com o que era para acontecer naquele mês, entendeu? Então, é uma coisa assim, eu digo, não existe mudança climática, existe repetição climática. Todos os anos se repete condições de que ocorreram no passado. Isso pode ser de 50 anos atrás, talvez. Eu não tenho voltado tanto, eu estou pegando mais os últimos 30 anos. Mas acontece coisas que aconteceu no passado. Por exemplo, em 2005, era um ano de neutralidade positiva, que nem foi esse ano, e nós tivemos a maior seca do Rio Grande do Sul. Então, o ano passado, esse ano de 2020, a colheita do Rio Grande do Sul era para ter uma frustração, porque estavam as condições exatamente iguais às de 2005. Então, e ocorreu realmente, se repetiu. Então, existe uma mudança climática, eu acredito, mas uma mudança, assim, de talvez por causa do sol, de coisa que é uma coisa que pode ser cada século acontecer, mas não que essas mudanças vão ser, tipo, por causa do homem. Não, teve secas em 1940, 1917, que secou os rios da região aqui, entendeu?
Que tinha pouca interferência do homem ainda, né?
Sem interferência do homem.
Exato. Ô Mauro, e os modelos de previsões aí dos meteorologistas são baseados também nesses cálculos matemáticos aí de temperatura do oceano? Para nós entender como leigos, assim.
Olha, eles usam modelos matemáticos muito avançados. Mas o que eu vejo? Toda a previsão do tempo, ela se baseia no Oceano Pacífico. E por um lado tem razão, que é o maior oceano do mundo, mas eu constatei e tenho, assim, tipo, convicção por essas correlações que a influência no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui, é muito grande do Oceano Atlântico. Ele está encostado em nós aqui. Então, eu sempre digo para o pessoal aqui do CAT, quando vocês forem na praia em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e a água estiver quente, estiver cheia de água viva, chove no Rio Grande do Sul. Você pode ter certeza que vai chover na lavoura. E se a água estiver fria, aí em Tramandaí, Torres, Capão da Canoa, aí vai ser seco no Rio Grande do Sul.
Ei, Mauro.
Só que isso não é uma coisa assim, tipo, de muito frio ou muito quente. Esse desvio é pequeno, sabe?
Se o pessoal da empresa me pediu o que eu tô fazendo na praia, eu vou falar. Eu falei com o produtor e ele falou que é para mim dar uma olhada na temperatura da água lá para ver se vai chover ou não.
Não, é verdade.
mas que interessante. E quanto tempo, Mauro, dá para nós antecipar isso, cara? Nós estamos falando agora, estamos gravando esse podcast dia 9 de novembro. E o podcast é um áudio que fica para sempre, assim, mas eu posso prever algo para dezembro, já em janeiro, com relação à temperatura do oceano, quanto tempo antes?
Olha assim, ó, o Oceano Pacífico, ele é estável, então ele é previsível. Por exemplo, todos os eventos que acontecem no Oceano Pacífico, eles têm o pico em dezembro. Vamos imaginar dia 21 de dezembro, quando termina a primavera e começa o verão, é o pico do evento no Oceano Pacífico. Então, se nós tivermos um Laninha, o pico do Laninha sempre vai ser em dezembro. E ele se mantém em janeiro, fevereiro, vai perdendo força, e ele fica geralmente neutro em final, em junho, quando é o que troca do outono para o inverno para nós. Por isso, nos Estados Unidos, geralmente eles têm uma safra muito estável, porque não tem um evento climático forte no Pacífico. O Pacífico está neutro. E nós temos essa oscilação grande, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Por quê? Porque nós temos os eventos extremos bem na nossa safra. Então, ou nós temos um El Niño forte, que chove bastante, ou nós temos um Laninha, que chove mais regular, mas com menor volume.
Sim.
Ou nós temos uma neutralidade climática. A neutralidade é o pior cenário que tem para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ele tem extremos de temperatura e de chuva. Às vezes tu tem um volume alto em um dia e 20 dias sem nada. Enquanto que o Laninha, ele faz os movimentos, chove, mas chove pouco. Cada evento é de pouca chuva. Então tu tem baixos volumes, melhor distribuído no Laninha.
Nesse caso, Mauro, pensando na safra que está, enfim, nessa próxima safra de verão nossa, como é que o produtor deveria se planejar da melhor maneira, pensando primeiro no sul do Brasil, né, onde a tendência, então, seria de menos chuva, né? Como que o produtor deveria se preparar e se planejar para essa próxima safra? Obviamente, alguns produtores já sofrendo, né, com o impacto da falta de chuva no início agora, por exemplo, na safra de milho, né? Mas como o produtor deveria se organizar e se planejar daqui para frente?
Eu sempre digo assim, que a melhor estratégia é tu conseguir palhada. Quando terminou a safra anterior, tu conseguir fazer o máximo de palhada que tu puder para a próxima safra de soja. Aumentar o máximo que tu puder de carbono, de matéria orgânica no solo, para poder blindar o solo dos efeitos do sol escaldante e poder armazenar o máximo de água no solo. Essa seria uma estratégia. A outra é tu diluir o risco da floração do soja, principalmente, de enchimento de grão. Então, tu começaria a plantar, vamos imaginar assim, ó, 20 de outubro, 10 de outubro, iria até 20 de novembro plantando, escalonadamente, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso seria a minha recomendação. E milho, eu vejo assim que, olha, se não for irrigado, é uma planta de alto risco, sabe? Fazer seguro da lavoura seria também muito importante. Eu faço sempre da lavoura de inverno, porque sim, estatisticamente eu tenho uma média de produtividade de soja, que nem eu estava agora com 5, ando com média de 73 sacas por hectare na propriedade. Então, não teria necessidade de fazer um seguro. Esse ano, que foi um ano que eu considero um dos piores, eu consegui fechar com 56 sacas de média por hectare. Então, no meu caso, não teria necessidade. Agora, por exemplo, tu pega metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Nós aqui temos uma seca a cada 7 anos, praticamente. E a metade sul já é uma a cada 3 anos, cada 2 anos, sabe? Então, é totalmente diferente cada local do estado, dos estados, tem esse risco que é de cada local, praticamente, né?
Perfeito, Mauro. Então vamos pensar agora. O produtor que já está plantando soja, escalonar o plantio é uma boa opção, mesmo ele não se planejando com carbono, ele não tem palhada. Pensando num bombeiro, assim, escalonar o plantio já é uma alternativa. E para os próximos anos, palhada é o ponto-chave, né?
Sim. Talvez até irrigação. Mas eu fiz, assim, tipo uma análise de investimento, de custo e retorno. Eu optei ainda por não colocar irrigação. Mas nós tivemos nos últimos... Desde 2012 tivemos uma seca e de lá para cá nós tivemos boas produtividades. E praticamente na soja, os pivôs não agregaram nada nos últimos 7 anos, sabe? Ninguém, até colheram menos os primeiros anos por causa da ferrugem, não tinha um controle efetivo e produzia menos do que fora dos pivôs. Então, mas... Eu acho que o tempo tem muito de cíclico também. Nós podemos ter vivido os 7 anos das vacas gordas e estar entrando nos anos das vacas magras. Isso pode acontecer também. Porque se a gente olhar, por exemplo, para o passado, nos anos 70, teve uma seca em 71, 70, 73, por exemplo, vários anos, nos anos 80 também. Então, no passado, era muito mais seco do que hoje para a agricultura. E olhando o Oceano Atlântico, eu tenho dados de 140 anos do Oceano Atlântico, desde 1880. Ele era muito mais frio do que é hoje e dava muito mais seca do que dá hoje, entende? Então, hoje, no Rio Grande do Sul, na costa, raramente o Atlântico fica muito frio e raramente nós temos secas fortes. Mas pode, eu não sei isso, cada quanto tempo, isso não, a gente não tem como saber. Que nós tivemos agora uma sequência de anos que o Atlântico estava quente, dezembro, janeiro e fevereiro, e chovia em abundância, sendo um ano de El Niño, La Niña, que chovia bem igual, sabe? Na metade norte do Rio Grande do Sul. A metade sul, Argentina, é bem mais sensível a essa temperatura do Atlântico. Por exemplo, em 2018, o Atlântico estava com desvio em relação à média de menos 0,7 graus Celsius em fevereiro. Não choveu na metade sul e não choveu na Argentina, entende? E na metade norte aqui já chove um pouco mais. Nós, para afetar o clima, tem que estar menos de menos 1 grau. De menos 1 a menos 1,5, seca a metade norte. E se tiver, tipo, aquecido, chove na metade norte, sabe?
Na prática, Mauro, essa temperatura, essa temperatura do oceano, eu tenho ferramentas para isso. Hoje, ela altera o nosso tempo, o nosso clima, em quanto tempo depois?
Assim, ó, o Atlântico, por exemplo, eu diria que é uma injeção na veia pro tempo. Ele muda durante um mês, ele oscila muito. Ele pode esfriar e ele pode aquecer, entende? Então, por exemplo, nós podemos terminar um mês de janeiro, como foi o caso do ano passado, com o Atlântico aquecido, e ele terminar o mês de fevereiro com ele frio. E daí as chuvas vão parando, chega na metade do mês de fevereiro, não chove, e foi até março sem chuva. E esse Atlântico continuou frio, abril, maio, junho, e não choveu mais, sabe? Então, é uma coisa, o Atlântico é totalmente imprevisível.
A partir do dia 15 de novembro aí, é importante nós observar, então, nessa teoria, temperatura do Atlântico.
A gente chama assim, anomalia. Anomalia é o desvio em relação à média de 30 anos. Então, se tu pegar, tem sites aí que tu consegue ver se a temperatura tá mais quente ou mais fria. Tem uns que é em tempo real e tem uns que atualiza cada 15 dias as temperaturas, sabe? Ou cada mês, por exemplo.
Alguma sugestão fácil para um leigo aí olhar, Mauro?
Tem um site aí, deixa eu te dizer o nome dele até aqui. É assim, ó, tropical, tidbits.com, tidbits.com/análises, com Y no primeiro I, /oceano, com M, oceano, /. Perfeito. Se tu entrar ali, tu vai enxergar, assim, em tempo real, atualiza duas vezes por dia a temperatura de todos os oceanos do mundo e a anomalia que tá essa temperatura.
Viu, falando em oceanos do mundo, o Maico tá lá na Noruega. Hoje, por exemplo, deve estar o quê lá? Tu vai tomar um banho, Maico?
Hoje tá, aqui tá frio, mas aqui tá chovendo todo dia, né? A gente tá entrando no inverno, aqui tá... Tá chovendo todo dia e aí no sul do Brasil não chove, né? Eu achei interessante, Mauro, o teu conhecimento é muito interessante, porque ele mistura um conhecimento teórico muito bom, enfim, tu obviamente tá baseando em teorias que são validadas, mas tem essa combinação com o conhecimento prático, né, a vivência no campo, que é muito interessante, de fato, te coloca numa posição como agricultor bastante, bastante diferenciada, né? E essa, com certeza, é um dos segredos aí do teu sucesso. Então, queria só, mais uma vez, te dar os parabéns pela... É interessante, né, como agricultor, tu te interessar pela questão do clima, né? Obviamente, a gente sabe que o agricultor sempre fala em clima, em tempo, e chuva, mas realmente é impressionante ver o tamanho da tua dedicação, do teu estudo e da base de dados que tu tem para poder te preparar para melhor para a tua safra, né? Então, só mais uma vez te dar os parabéns pela competência aí, né, Mauro?
Muito obrigado. Assim, ó, também em outra coluna do Excel, tu imagina o Excel, né, uma planilha gigantesca, tem toda a produtividade de soja dos últimos 50 anos, toda a produtividade de trigo. Daí, tu faz também quanto por cento que tu tem de probabilidade de colher de trigo acima da média num ano de laninha, por exemplo. Então, por exemplo, eu sempre digo que o ano de laninha, se plantar na época certa o trigo, que é para a nossa região aqui é mês de junho, porque dá geada em julho e agosto no laninha. Ele faz o frio na época certa. São os anos que nós mais colhemos trigo, não dá doença, é frio, tem bastante vento. E esse ano foi um exemplo, só deu uma seca em outubro, que não é normal. Senão nós ia colher 80 sacos de trigo por hectare.
De média. É. Mauro, como é que vem o crescimento da produtividade? Como é que vem essa variável de produtividade nos últimos 50 anos, pensando em soja?
Olha, praticamente eu tenho esses dados, praticamente o crescimento é de um saco de soja por ano. E de trigo também, até um pouco mais, 1.2. Essa, se tu colocar num gráfico, ele tem as oscilações. Por exemplo, ano de 91 deu uma seca, nós colhemos 20 sacos por hectare. 2005 deu outra seca, nós colhemos 21 sacos por hectare. Mas o gráfico, ele fica numa linha ascendente de 1,2 por hectare de média nos últimos 30 anos, 50 anos praticamente. Todos os dados que tu consegue entender, olhar, analisar. Eu gosto muito de analisar. Por exemplo, nós temos todos os mapas de colheita, das colheitadeiras dos últimos 10 anos, todos no mesmo software, que tu enxerga tudo, tu quer fazer a média de um talhão de 10 colheitas de soja, quais que foram as zonas de maior produtividade. A gente faz todas as coisas, a gente tem todos na hora, todos os dados de custo de produção, de coisa, nós temos tudo em sistemas, no computador. O meu genro é programador, sabe? Tudo que eu tinha no Excel dos últimos 20 anos, ele botou numa linguagem de programação, HTML, na internet, e tudo está aí online. Eu quiser filtrar todos os talhões que eu plantei trigo nos últimos 10 anos, eu vou ali e peço por filtro, trigo, ele, tudo nós temos dados muito rápido, e daí a gente começa a analisar esses dados. Então, não adianta tu ter um monte de dado, como alguém que anota chuva por 30 anos, que nem eu fazia, e tu não ter serventia aquilo, não servir para nada, que nem para mim agora. Eu consigo, através desses dados armazenados, enxergar as correlações e usar eles em meu benefício. E para muitos que acompanham o meu trabalho, daí as pessoas também, muitas, assim, entram em contato comigo. E daí eu gosto também de tudo que eu sei de conhecimento, eu passo para frente. Eu não fico guardando, escondendo nada, sabe? Mauro, o que é bom, o que é ruim, o que deu certo, o que não deu certo, eu vou passando. Eu fiz um videozinho agora sobre o trigo, eu tava olhando hoje, tem 5 mil visualizações, não sei se vocês viram ou não.
Olha aí, meus parabéns. Então, e é isso que é importante, nós divulgar os trabalhos da agricultura, né?
De sábado para hoje, em um dia e meio, deu 5 mil visualizações. Uma coisa que eu falei um pouco sobre trigo, porque eu consegui colher num pedacinho da lavoura aqui, 4 hectares, 110 sacas de trigo por hectare. Daí esse experimento para mim foi muito importante. Eu quero analisar esse solo bem para ver por que num local da lavoura eu consegui colher, sendo que a média do talhão foi 62 sacos por hectare. E num determinado lugar, 4, 5 hectares, eu consegui colher 110 sacos por hectare. Então, tem coisas que a gente precisa estudar para ver.
E os insumos foram os mesmos, né? Os insumos foram os mesmos.
Não em todo o talhão, mas praticamente eu coloquei bem mais nitrogênio nessa área, sabe? Fiz um experimento com ureia e arabela, sabe? Coloquei 200 kg de arabela e 150 de ureia. 300 de arabela na segunda aplicação e 250 de ureia, para ver qual que seria a melhor resposta em produtividade. E onde eu coloquei 110 na primeira aplicação e 200 de arabela na segunda, teve um ponto da lavoura que passou de 120 sacos por hectare. Então, olha, uma que coisa assim que foi surpreendente para mim.
Que beleza.
Que bom. Eu te diria, né, Mauro, pra, no meu caso, que eu trabalho na Yara, eu diria que não foi surpresa isso aí, né? Quanto mais era bela, mais produzir, né? Mas falando em nutrição de plantas, Mauro, uma dúvida que eu gostaria de explorar contigo, a gente sempre entende, enfim, se fala muito da correlação da nutrição da planta nas diferentes situações de mais chuva, de estresse hídrico, falta de chuva. Tu tem alguma, dentro dessa tua experiência, das tuas observações, tu faz algum manejo diferente, por exemplo, tá plantada a tua soja lá, né? Vai fazer adubação. Tu muda a adubação sabendo que o ano vai ser mais ou menos chuvoso? Tu tem alguma coisa nesse sentido ou não em relação à adubação?
Eu tenho feito assim, ó. Eu tenho colocado adubação na linha em todo o inverno. Eu uso, por exemplo, MAP e Arabasa na linha de trigo e de aveia. Então, o fósforo eu tenho enterrado todo ano. A não ser um ano que eu vou usar tipo super simples também. Daí eu coloco super simples a lanço e a adubação nitrogena, tem um pouco de nitrogênio na linha. E o cloreto de potássio eu coloco tudo numa vez só por ano. Por exemplo, eu vou colocar 200, 250 quilos. Teve anos que eu coloquei até 300 quilos de cloreto. Eu coloco todo ele numa vez só. Geralmente, nos últimos anos, eu tenho colocado em cima do trigo. Na segunda aplicação de ureia, eu coloco todo o cloreto de potássio também, para ele estar mais disponível. Mas uma coisa que eu tenho notado e tenho feito é sempre colocar esses indutor de resistência. Por exemplo, eu trato a semente com Yara Vita Raiz. Ano passado, toda a minha semente, esse ano também. E depois, eu tenho colocado esses extratos de alga, que chama aí, né? Duas vezes. Uma vez junto com o glifosato. Por exemplo, uso o Glitrel, mais um extrato de alga, junto com o glifosato. E junto com a primeira de fungicida, tem vários produtos que têm extrato de alga. Eu já fiz teste, assim, todos têm uma boa resposta. Tem o Fosanco Bio, Biotrac, Biozime, Enervig Leg, da Oxiquímica. Eu tenho usado esses produtos. Eu acredito que no ano passado, essa última safra, eu tenha conseguido colher tanto. Eu esperava colher 40 por hectare, colhi 56. Foi um pouco por causa desses produtos que eu usei na hora certa. Usava, sim, geralmente antes de uma estiagem ou depois, eu fiz essas intervenções e acredito que também esses produtos ajudaram a planta nessa esse estresse que ela teve, sabe?
Essas intervenções são interessantes e o que eu gosto de você, Mauro, que você gosta de compartilhar, né? E um local que você compartilha as suas informações é o Clube Amigos da Terra, né? O CAT, de Palmeira das Missões e região. O que o CAT contribui contigo também, Mauro? E como que os outros agricultores podem ter algumas experiências interessantes, como tem com relação a essa troca de experiências?
Bom, foi assim, ó, eu sempre participei do CAT, mas nunca fui da diretoria. Eu participava de todos os meses, tinha uma palestra técnica, vinha um pesquisador, vinha um climatologista, vinham de solos, de doenças, a Cotripal também aqui, sempre fazia reuniões técnicas, eu sempre participei muito de todos esses eventos. E daí eu fui convidado também para participar da diretoria da... E daí eu comecei a me envolver mais. E eu sempre digo que eu aprendi muito com essas palestras, assim. Por exemplo, tem coisas que eu sei hoje que aconteceu no passado que eu sei por que que aconteceu. Por exemplo, um ano eu tinha o 6001, um sojinha que veio da Argentina, o Maradona. E eu, antes da floração, quando estava começando a floração, eu fiz uma aplicação de fungicida. E não era a hora. A primeira aplicação de fungicida se fazia no canivete. E foi a área que teve a maior produtividade da minha lavoura. E daí a gente, nessas palestras, começou a ver que tudo que tu fizer de preventivo no trigo, na soja, no milho, tem muito mais efetividade. A planta não precisa sofrer com a doença e depois sofrer para curar a doença. Então, a ação preventiva em tudo, ela é como uma vacina. Tu toma uma vacina, tu não precisa pegar o gripe e passar pelo gripe, sabe? Então, o CAT me ajudou muito a ter ação na minha lavoura de eu aumentar a minha produtividade. E daí, no meu discurso de posse do CAT, eu sempre digo, o CAT me deu muito nesses anos que eu participei. Está na hora de eu dar um pouquinho para o CAT de tudo também o que eu recebi. E assim, como em todos os setores, eu estou sempre disposto a contribuir, sabe, com o conhecimento que eu tenho acumulado nesses 40 anos que eu estou direto na lavoura, mas desde 7, 8 anos de idade eu trabalho na lavoura. Então, eu aprendi, eu gosto muito de dados, de manter as informações bem armazenadas para ter elas e analisar essas informações. O que, que eu vejo hoje? As colheitadeiras cada vez mais modernas, pulverizador, tudo cheio de alta tecnologia, que é só praticamente para andar na lavoura, o pessoal usa pouco, sabe? Nós temos dados, Mauro, todos armazenados, e a maioria está tudo, ninguém tem esses dados.
Sim. Mauro, deixa eu fazer uma aproveitar de novo, explorar o teu conhecimento tão, tão vasto. E certo, como tu mesmo mencionaste, a tecnologia evoluiu muito ao longo desses anos que tu está no campo aí, né? O que está faltando, Mauro, assim, quando tu olha como, pensa como agricultor, né? E, enfim, você olha para o que tem disponível hoje, o que está faltando? Está faltando tecnologia? Está faltando o agricultor usar mais a tecnologia disponível? O que o Mauro gostaria de ver chegando no campo, com a tua visão hoje, que é muito ampla, né, Mauro? O que está faltando no campo hoje?
Eu acho que está faltando analisar dados. A geração de dados na agricultura, essa agricultura 4.0 que falam, ela gera muita informação e falta para os agricultores conhecimento para analisar esses dados. Isso é o que mais está faltando. É, tipo assim, ó, tem coisas que estão ali nos equipamentos e os agricultores não conseguem enxergar, não conseguem aproveitar, sabe? Então, é muito grande a geração de dados que a agricultura está gerando hoje. E é muito pequeno o aproveitamento da análise de dados que está sendo feita hoje. É muita tecnologia para pouco conhecimento técnico dos agricultores. As empresas produzem, startups, coisas super tecnológicas, e os agricultores não conseguem acompanhar isso, sabe? Não estão não conseguindo acompanhar.
Está faltando, talvez, do ponto de vista da tecnologia, alguma maneira de traduzir esses dados e informações que sejam úteis para o agricultor tomar decisões na lavoura, né? É isso que tu está tentando dizer, que eu consigo entender a tua fala, né, Mauro?
Isso mesmo.
Juntar as informações, os dados, falar, bom, com isso, o que, que eu faço, né? Eu planto minha soja mais cedo, eu faço uma adubação diferente, eu vou escalonar, transformar em algo que seja útil para o agricultor tomar decisão.
Isso mesmo. Entendi. Isso é o que está faltando. Assim, tipo uma união, uma ponte entre as universidades e os agricultores, entre os corpos técnicos e não só na parte de manejo, mas na parte de gestão também, sabe? Eu vejo, por exemplo, hoje o Brasil vendeu 60% da safra do ano que vem de soja a R$ 90. E hoje está R$ 170,00 uma saca de soja. Então, isso não é uma falta de assim, tipo de conhecimento, de ação dos agricultores? Hoje, por exemplo, uma tonelada de cloreto de potássio dá 10 sacos de soja. A média dos últimos 10 anos é 17 sacas de soja. Então, hoje, o preço é ótimo para um agricultor comprar, entende? A relação de troca de qualquer produto, tudo isso, os agricultores, se eles tivessem esses dados armazenados e eles soubessem usar, eles iam ter uma rentabilidade melhor na propriedade,
sabe? Sim. É um bom ponto que tu traz, Mauro. Por coincidência, essa uma conversa nossa, essa semana, estava gravando também com o João Benetti, que é diretor da Yara Brasil, também estava...
Eu conheço ele.
Isso, ele também trouxe o ponto da gestão, né, que é talvez um dos grandes desafios que a gente tem da porteira para dentro ainda, com essa evolução toda da tecnologia disponível, tem um desafio bastante grande para o agricultor em ter essa capacidade de gestão e tomada de decisão, né?
É, a gente todo dia tem que estar tomando uma decisão. Muitas decisões por dia. Planta ou não planta, sabe? Nós temos muito a ver com o clima, que nem agora, por exemplo, tinha uma previsão de 20 milímetros e provavelmente vai passar sem chuva. Então, o que que eu vou fazer, né? O soja, o dólar, o que que vai acontecer? Está muito imprevisível, assim, as coisas. Nós vínhamos de um período de estabilidade muito grande, que vocês lembram disso. O preço do soja era 70, 75, 80. Quando foi a R$100, o pessoal achou que era uma coisa fora da realidade. E quando foi a 90 para o ano que vem, os lotes, todo mundo achou que não ia ter preço melhor, nem os melhores consultores de mercado imaginavam que hoje nós teríamos esses preços. Então, o que é uma estratégia? A estratégia é tu saber que tu nunca vai saber o que vai acontecer no futuro. E para isso, tu tem que fazer média, uma média de venda. O importante não é tu vender tudo no mesmo dia, mas tu ter uma média. E outra coisa muito importante é tu ter uma relação de troca. Eu tenho dados de relação de troca de, por exemplo, cloreto de potássio, MAP, DAP, super simples, ureia, que eu sei se naquele momento é bom ou não, baseado nos últimos anos, sabe? Então, tem várias estratégias de gestão que está faltando, pessoal, eu acho que usar mais, sabe? É uma coisa que é umas ferramentas que até as empresas poderiam ajudar, dizer, olha, agricultor, hoje um saco de cloreto está R$1.650, um saco de soja está R$165. Quer dizer,
tá
uma
barato.
Tonelada de cloreto e 10 sacas de soja. É o melhor preço dos últimos 30 anos. Se você quiser gastar um pouco e comprar um pouco de cloreto, é uma ótima oportunidade, sabe?
Tá aí.
Então, tem coisas que, às vezes, durante o ano, a gente, além de cuidar da lavoura, tu tem que estar cuidando dessas coisas aí, sabe?
Sim. Que espetacular, né, Maio? O que você achou? Esse é o Mauro Costa Bieber, a minha chaleira que chegou a secar, cara. É, o mate velho tá se escasseando aqui, cara.
Quando a gente fala e conhece o Mauro como uma referência, não é à toa, né? O homem conhece muito, muito, muito mesmo. É um prazer e um aprendizado muito grande conversar contigo aqui, Mauro. Realmente é impressionante, né? Aquela pergunta, Mauro, que o agricultor está fazendo e não sou hoje, quando é que vai chover? O Mauro sabe quando é que vai chover, Mauro? Como é que responde essa pergunta aí?
Olha, eu diria que nós vamos penar no mês de novembro e talvez até dezembro com baixos volumes de chuva. E talvez janeiro e fevereiro nós tenhamos chuvas melhores. Pelo que aconteceu nos anos de Laninha, talvez até dezembro já seja melhor, mas novembro eu tenho pouca esperança de chuvas de altos volumes, sabe? Eu, para mim, tipo assim, ó, no máximo vai dar 100 milímetros em novembro para nós, sabe? No máximo. Então, é pouca chuva, eu acho, que em novembro. e dezembro talvez tenha alguma, mas eu acredito que talvez janeiro seja melhor e fevereiro, que é a época de enchimento de grão, nós tenhamos, nós conseguindo uma implantação de lavoura, plantar, ter uma boa germinação, já é uma grande coisa. O soja tem que tomar-lhe pau no começo, tem que sofrer, enraizar bem e ficar pequenininho, e depois ele fica preparado para janeiro e fevereiro, para o que der e vier. E isso é o que nós podemos fazer, cuidar então agora o plantio, plantar com umidade que dê para germinar, não plantar esperando chuva, e nem que atrase o plantio. É melhor um plantio mais atrasado do que um replantio.
Sim.
Eu tô com 60% da lavoura plantada, tudo na terra úmida. Estou com, desses 60%, quase todo ele já está emergido, com um bom stand, tá... só que vou parar de plantar agora, vou ter que esperar outra chuva também, sabe? Não vale a pena plantar na terra seca, esperando chuva, eu acho que tem que plantar com condições bem... porque tem pouca disponibilidade de semente esse ano e não tem chance de errar, então nós temos que ter muito cuidado. Não sei como é que está... A região aí do... Mas eu vi que está bem complicado no Brasil, em grandes partes do Brasil estão com bastante problema de seca, assim, de veranico.
Exatamente. Para o produtor de leite e milho, para safrinha agora também, né, Mauro? Então, se tu diz que janeiro e fevereiro vai ter uma possibilidade de chuva melhor, é tentar investir mais para recuperar o que ele perdeu no cedo, né?
É, vai ser um ano difícil a princípio, principalmente se formos olhar as correlações com novembro, talvez a dezembro, já acho que talvez melhore um pouquinho as condições climáticas. E janeiro vai ser, eu acredito que janeiro vai ser melhor. Então, o pior nós estamos passando agora, me parece.
Que beleza. Ô Mauro, infelizmente o nosso tempo aqui está acabando, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos agricultores, que nem você, que estão escutando o nosso podcast, e também os profissionais do agro que não são agricultores, mas estão ligados, né, no agro do Brasil inteiro, que estão nos escutando agora.
Olha, na agricultura nós nunca podemos colocar os ovos na mesma cesta. Nós temos que diluir risco, porque é muito grande os riscos climáticos que nós corremos. Então, plantar um pouco de inverno para colher. Colher trigo, colher uma aveia branca, colher a aveia preta. Tem muita gente que, como as safras de soja foram boas, pararam com o inverno. Nós temos que ter renda no inverno também. Outra coisa, se preocupar com ter uma boa palhada no solo. Adubação, fertilidade, não se descuidar com adubação, o solo tem que estar preparado com boa adubação. E também, assim, quanto ao clima, eu sempre digo, diluir risco, nós nunca soubemos quando que vai dar um veranico, quando que vai dar uma estiagem, e aproveitar as oportunidades. Por exemplo, tem anos que são bem mais favoráveis para trigo e tem ano que não dá para plantar trigo na nossa região. Por exemplo, um ano de El Niño, que se o evento, por exemplo, ele começa a aparecer lá por maio, junho, já estamos no El Niño quase, é um ano péssimo para trigo, então diminui o plantio. Os anos que são propícios aumenta. Um ano de El Niño você plantaria milho, poderia aproveitar e plantar mais milho. Então, são todas questões de aumentar uma cultura, diminuir outra, conforme as projeções climáticas. Talvez não as que os meteorologistas falam, mas o que aconteceu no passado, em cada local. Porque assim, ó, os dados dos oceanos são constantes para a Noruega, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Paraná. Só que o que esses dados dos oceanos fizeram acontecer nos locais é que é diferente. Então, tu tem várias constantes na minha planilha que nunca vai ser mudada, tanto para Santa Catarina, quanto para o Paraguai, quanto para o Paraná. O que muda, o que é variável, é a produtividade e as precipitações acumuladas mensais. Isso em cada local vai ser diferente. mas o esqueleto da planilha é o mesmo para o mundo inteiro, porque o Pacífico ele é quente, é para todos os países do mundo, ele vai interferir no clima, entende? Então, é bem interessante essas coisas de clima.
Muito bem, Mauro. Mais uma vez, muito obrigado pelo bom bate-papo, mate conosco aí. Aprendemos, eu aprendi bastante hoje aqui. E te admiro ainda mais, te conhecendo um pouquinho mais aqui. Com certeza fica aqui o desejo de poder tomar um mate pessoalmente contigo aí, poder capturar um pouco mais do teu conhecimento aí. Muito obrigado e parabéns.
Tá bom. Se alguém quiser acompanhar minhas análises climáticas, é www.agropecuariabrasitalia.com.br. Tem de 3 anos, tudo que eu falei está lá escrito e pode conferir para ver se não deu certo o que eu falei.
Está registrado, Mauro.
Está registrado. Não, eu não falo ao vento o que eu falo, eu escrevo e assino embaixo.
Olha aí.
Podem olhar lá para ver como é bem interessante.
Que beleza.
Daí eu queria depois o contato teu, Maicon, aí, da Noruega. Sim.
Com certeza. Na sequência eu te passo aí.
Que me beleza. Passa o contato ali e o Maicon também me passa aí depois.
Show.
E muito obrigado e eu desejo uma boa safra a todos os agricultores. E eu digo assim, ó, a gente tem que fazer a nossa parte e o tempo a gente não controla. O que a gente pode fazer, nós temos que fazer, mas não devemos sofrer por uma coisa que é inerente ao que nós podemos fazer, entende? Então, se o tempo não colabora, que dá uma seca, uma coisa, isso foge do nosso controle. Então, a gente não deve, assim, sofrer por isso. A gente deve sofrer se a gente deixou de fazer alguma coisa para mitigar esse efeito do tempo. Mas o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer para ajudar as culturas a passar por esses estresses.
Perfeito, meu amigo Mauro. Falamos com Mauro Costa Beber, agricultor e um amante dos dados, amante da climatologia. Agradecemos de coração por ter aceitado o convite. Acho que todos os ouvintes do podcast ficaram felizes em estar escutando você. E esse é um áudio que vai ficar gravado para muito tempo. Então, brasitalia.com.br, Mauro Costa Beber, pode procurar lá. Muito obrigado, Mauro. Fica o agradecimento do Michael Costa, do Michael Argenton e também do Ederson Moro, que não está aqui, mas está junto conosco. Um abraço e até semana que vem.
Um abraço.